Muito bem, estamos de volta e dando sequência àquele nosso trabalho, àquela nossa promessa de divulgar e trazer da voz ao produtor, principalmente diante dessa novidade que o produtor se deparou agora a partir do dia 1º de janeiro, o aumento do ICMS, principalmente em cima de produtos ligados ao setor agropecuário. Não só os insumos tiveram alta de cobrança de ICMS, como também energia elétrica, combustíveis, enfim, tudo isso impactando de alguma forma no custo final da produção. E mais do que isso, custo impactado é o consumidor final que vai acabar pagando essa conta. A gente vai conversar agora nessa segunda live que a gente está fazendo aqui, para justamente dar voz aos produtores, para eles poderem expressar aqui essa indignação que tomou conta, de fato, aí de toda essa situação. E principalmente porque a partir de quinta-feira, 7 horas da manhã, a gente tem acontecendo em vários municípios aí do estado de São Paulo uma mobilização que veio da base, que foi promovida, que está sendo promovida pelo próprio produtor rural em várias cidades do estado de São Paulo, a partir das 7 horas da manhã, o chamado Tratoraço contra o ICMS. Muito bem. Aqui comigo, Sérgio de Souza Nakaji. Ele é presidente do Sindicato Rural de Jaboticabal. Jaboticabal fica aqui no interior de São Paulo. Bem-vindo, viu, Sérgio? Obrigado pela participação. Temos também a participação do Sérgio Donizete Pavani, diretor-presidente do Grupo Pavani. Sérgio Pavani, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado também pela sua atenção aqui com a gente. E o Roberto Sestari, produtor rural, presidente da Oricana, aqui com a gente também. Meu caro, também é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Senhores, o motivo é nobre, a gente está aqui reunido justamente para dar voz a vocês. Queria, começar entendendo um pouquinho da percepção de vocês que estão lá na produção, lá na ponta produtiva, do agronegócio paulista, para saber como é que vocês estão recebendo, né, essa informação de que daqui para frente o custo pode aumentar, daqui para frente os investimentos podem ficar restritos, daqui para frente a renda pode reduzir, enfim, e a população lá na frente também pode ser afetada. Sérgio, vamos conversar com você. Sérgio Nakaji, presidente do sindicato, vamos conversar com você. Começar com você, Sérgio, como é que você está vendo toda essa situação, hein?
Uma boa tarde a todos. Alex, a gente está aqui no Sindicato Rural, falando em nome de vários produtores rurais, né, que são associados aqui conosco, que estão lutando aí por essa derrubada do ICMS. O ICMS aí é um imposto que veio de forma sorrateiro. Nós recebemos a notícia meados de novembro, e daí por diante nós começamos a mexer alguns pauzinhos aqui no sentido de encaminhar ofício para Dória, encaminhar ofício para deputados que votaram a favor. A gente está assim fazendo um esforço muito grande para ver se a gente conseguia sensibilizar os políticos, né, são nossos deputados e o governador. Nós não tivemos respostas, né, de retorno em cima disso e começamos uma conversa aí pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp. Precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos nos mobilizar. E foi quando tudo começou, com a criação de grupos, e juntamente veio as lideranças aí dos setores, né? Eu falo aqui, a nossa região, Cooperativa Coplana, Socicana, pessoal aqui da Copecred, Sindicato Rural, Associação Comercial Engajada também, CDL, e esses grupos começaram a tomar uma dimensão mais ampla, né, com outras associações, com a Oricana, com o seu Roberto, Serginho Pavani também, membro do nosso sindicato e produtor aí na região do Zé Bonifácio, e foi tomando essa dimensão, aonde nós, né, de forma organizada, começamos a criar esse movimento e chegando a essa mobilização para realmente tentar derrubar esse imposto, né? E agora nós vemos esse imposto muito impróprio pelo momento que nós estamos passando, né? Toda uma pandemia, Mês passado nós precisamos fazer uma operação de guerra aqui, porque em função desse imposto que ia incidir sobre alguns produtos que nós já tínhamos comprados, nós precisamos puxar esses produtos para nossas propriedades, correndo um risco gigantesco aí de roubos, furtos aí que ocorrem muito comum, né? Não nossa, só nossa região, mas em todo o território nacional. Então, assim, a gente viu a necessidade de criar uma mobilização coesa com produtores, associações, sindicatos, e esse imposto nós temos que dar um jeito de derrubar. Nós não temos representações que possam falar, ser nossos porta-vozes, pelo fato de que OSESP, FAESP, nossa Secretaria de Agricultura do Estado não fizeram nada no momento que tinha que ser feito. Então, hoje nós estamos brigando, num bom sentido, não sozinhos, né? Mas eu vejo assim, que a união dos produtores, hoje, eu jamais vi essa mobilização de produtores em prol de um objetivo que é derrubar esse imposto. Então, eu vejo assim, a necessidade realmente de a gente fazer algo em conjunto, com união, e que eu acredito muito que nós vamos derrubar isso daí, viu, Alex?
Muito bem. Sérgio Pavani, queria te ouvir agora. Concorda com o Nagaj? A gente precisa realmente aí, despertar o produtor para lutar contra esse imposto aí? Qual que é a situação de vocês, Sérgio?
Alex, concordo, né, com o que o Sérgio falou. E nós estamos, assim, muito pressionados, né? Nós que somos os produtores aqui, a gente não tem, assim, muita saída, entendeu? A gente fica muito pressionado. E esse aumento de impostos aí em cima dos produtos, inclusive são produtos que nós já tínhamos comprado, mas ainda não retiramos, entendeu? Esses produtos estão dentro das cooperativas, está dentro das revendas, porque lá tem seguro, lá tem proteção. Então, a gente comprou os insumos e nós vamos retirando conforme a necessidade da cultura. Hoje, nós estamos aí com as lavouras implantadas, né? No caso de São Paulo, que é o maior produtor de amendoim, né? Também tem bastante já a cultura da soja e tem a cana também, que está em pleno desenvolvimento. E esses produtos a gente vai retirando conforme a necessidade da planta. Agora vem as cooperativas nos pressionar, falar: olha, vocês precisam retirar o produto, porque além de vocês já ter comprado o produto, vocês vão sofrer um novo aumento a hora que for retirar o produto aqui do armazenamento da cooperativa ou da revenda. Agora, a gente vai tirar esses produtos que nós vamos usar em janeiro, fevereiro, março, abril e levar para a fazenda, onde nós não temos nenhuma segurança, onde o Estado não dá nenhuma segurança, onde nós estamos sofrendo furto nas fazendas diariamente. Nós que temos grupo de produtor, todo dia tem propriedade sendo assaltada. Como que nós vamos levar esses produtos lá, que lá não temos seguro? Então, isso vai onerar ainda mais o nosso custo, né? Porque nós estamos sofrendo dos dois lados, pagando mais imposto com o produto lá na revenda, na cooperativa, e também sofrendo risco de furto lá na propriedade. Esse custo vai ter que ser repassado, né? Só que o produtor, é muito difícil o produtor repassar, certo? Mas ele vai ser repassado, porque senão o produtor vai fechar no vermelho, vai diminuir seu investimento, vai produzir menos, vai aumentar ainda mais os preços dos alimentos, porque é oferta e procura. E o pior, né? Nós paramos de investir em tecnologia. A tecnologia hoje, ela tá que nem um jato, entendeu? A gente tem que estar muito ligado para acompanhar a tecnologia, e ela custa muito. Só que a tecnologia ajuda nós a aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade, nós fornece alimentos mais baratos para a população. E também, produzindo mais, o governo também arrecada mais. Não tem por que ele estar aumentando esse imposto. Até como o Roberto falou, esse ano de 2020, eles tiveram aumento na arrecadação, entendeu? Então, se nós fosse um país que tivesse uma carga tributária baixa, nós estaria quieto. Mas nós somos um país que pagamos a maior tributação aí do mundo. E agora, e por isso que está tendo muito, tem muito, existe muita corrupção no nosso país. Porque está tirando muito dinheiro do povo. E esse dinheiro faz aumentar a corrupção. Vão abaixar esses impostos. Cada governante que assume seu posto aí para administrar o governo, ele tem que ter o objetivo de baixar esses impostos. Vão conseguir prestar os mesmos serviços à população e vai diminuir a corrupção, sabe? Então, nós não vamos aceitar esse aumento, Alex. Nós não vamos aceitar. Hoje nós estamos bastante unidos. O Sérgio, como ele falou, hoje nós estamos conseguindo unir as entidades com os produtores, porque as entidades maiores, né, que era a nossa federação, estava indo um diálogo com o governador, com os deputados, não conseguiram, sozinhos, entendeu? E agora o problema chegou na base, e a base não aceita, a base não aceitou. Agora vamos unir todo mundo de novo, e nós não vamos aceitar, nós vamos partir para a derrubada desse imposto, porque nós não vamos dar moleza mais para político que vem com essas má gestão e jogando os problemas por cima da população. Nós não vamos aceitar. Hoje, vou falar para você que não é mais aqueles agricultores de anos atrás. Hoje nós estamos muito bem organizados, estamos preparados e hoje nós estamos também indignados. Estamos com sangue na veia mesmo e vamos sim lutar pelo nosso direito, não só dos agricultores, mas os direitos também do povo paulista.
Muito bem. Roberto, o Pavani falou aí da organização. Isso é importante nesse momento? Como é que você, como produtor rural, está vendo essa situação, enfim? E essa mobilização, ela está chegando com força no campo?
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, participar da Notícia Agrícola. Alex, é o seguinte, hoje... Parece que isso daí foi por acaso que aconteceu junto ao agronegócio paulista, né? Está acontecendo por enquanto no Paulista. Nós sensibilizar e mais se fortalecer, certo? Junto às nossas organizações. Porque do momento que nós, o produtor, porque esse movimento que nós estamos iniciando aí junto ao Estado de São Paulo, foi iniciativa de produtores. Né? A verdade foi essa. Né? Agora, nós estamos conseguindo sensibilizar as nossas grandes organizações. Né? Porque tem muitas organizações nossas que, dentro da nossa própria atividade, estão deixando muito a desejar. Né? Porque um processo dessa natureza, aí, um trâmite estadual aí, dessa forma, aí, as nossas organizações, principalmente a estadual, era para estar bem próximo desses acontecimentos aí, e do momento que ela estivesse lá em prol da defesa do produtor, né, e ele não desse conta de resolver o problema, ele trazia o problema para a base, democraticamente, para ter um debate com a base, a própria instituição nossa. Poderia ter feito isso e nós teríamos tomado alguma atitude antes da votação, que a gente poderia tomar, não estaria hoje atrás do prejuízo. Né? Mas eu, pessoalmente, né, desde criança, eu sempre defendi as nossas instituições fortes, a nossa união, tá certo? Mas, infelizmente, nós temos assim, várias divergências, né, ideias, e faz parte desse debate da gente. Eu acho que nós temos que a unanimidade também ela é burra, né? Então nós temos que tentar administrar isso. Mas, juntamente a isso, sempre estoura na base. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos enfrentando um problema aí que a base está tentando buscar alguma coisa aí, de algum êxito, né? Que poderia ter definido lá no passado, na época que estava em discussão junto à Câmara Municipal, ao governador, e passou e a gente não participou. A verdade é essa, nós não participamos. Hoje que nós estamos se inteirando de todo o impacto que está causando junto à sociedade do Estado de São Paulo como um todo. Não é só o agronegócio, né? Tudo que vai ser produzido no campo, vai ser industrializado, vai ser comercializado, a cadeia como um todo será prejudicada. É isso daí que a gente não está se conformando. E foi um assunto discutido sem o debate da base. Não teve debate na base. Né? Então, nós não se conformamos. É por isso que o Sérgio Nakaj e o Sérgio Pavano sabem que nós não vamos concordar com isso. Nós estamos simplesmente iniciando um trabalho. Agora, vamos trabalhar nesses dois próximos dois anos, até a próxima eleição, aí vai ficar a cargo do senhor governador e dos seus deputados. Porque isso daí foi uma marca que veio, que eu pessoalmente, como agricultor e como classista de nossas organizações, eu estou julgando isso como uma traição que teve com a sociedade do Estado de São Paulo. Isso foi traição. Né? Não tem justificativa. Como eu já disse aí, que o ano passado o governo do Estado conseguiu arrecadar mais dinheiro do que o 2020 arrecadou mais dinheiro do que o 19. Para que ele tem, precisa de tanto dinheiro assim? Certo? E outra, e o momento é inoportuno. Né? O agronegócio está saindo de um veranico aí há pouquíssimo tempo aí, que gerou um prejuízo medonho para toda a cadeia do agronegócio. Né? Principalmente no setor da cana-de-açúcar, grandes incêndios, a gente faz de tudo para prevenir o meio ambiente, e vem tudo a responsabilidade em cima de quem? Em cima do produtor. Mas só que isso que está acontecendo hoje, nós temos que deixar claro para a sociedade, muito claro para a sociedade, não é culpa do agronegócio. Não temos a mínima culpa sobre isso daí. Tá? Isso daí quem tem que resolver é o senhor governador do Estado de São Paulo, juntamente com os seus deputados da Câmara, da Assembleia Legislativa. Tá? Então, nós temos que deixar isso claro para a sociedade como um todo. Porque qualquer coisa que acontece junto à cadeia produtiva, né, que é alimento para a sociedade, quem é culpado? É o agricultor. É o agricultor. Então, nós temos que deixar claro e temos que contar com o apoio de toda a imprensa que não distorce as nossas informações, com imprensa séria. Nós temos que começar a mudar a nossa política junto ao Estado, junto ao município, ao Estado e ao país. Porque o próprio presidente está tendo dificuldade para governar o país. Vocês sabem muito bem. Agora, essa causa que caiu em cima da gente aqui, nós estamos dando um exemplo que será um exemplo para todo o Brasil. Tá? Um exemplo que nós vamos tratar com a máxima maturidade, com responsabilidade, que nós temos muita responsabilidade, que nós alimenta não só o Brasil, mas alimenta até grande parte do mundo inteiro. Tá? Então, a gente precisa ter mais respeitado. Nós vamos exigir simplesmente o nosso direito. Do momento que acabar o nosso direito, começa o direito do próximo. Nós sabemos muito bem até onde nós podemos chegar. Com essa organização que nós estamos fazendo hoje, com certeza, eu tenho absoluta certeza que vamos resolver muitos problemas que estão afetando o nosso agronegócio, não só paulista, mas também o agronegócio brasileiro. E nós não concordamos com essas posições impostas por políticos extremamente irresponsáveis, tá certo? Visualizando só o pessoal de cada um deles lá. Eles estão vendo o lado deles. Eles não estão vendo o eleitor, a dona de casa, quem elegeu eles, a sociedade que elegeu eles. Eles estão trabalhando para eles só. Então, não é esse tipo de político que nós precisamos. Tá? Então, foi eu pessoalmente, acho que foi até bom que aconteceu isso, que a gente está conhecendo quem está nos representando. Particularmente, não está nos representando mais. Não, o governador não nos representa, os deputados não nos representam. Dessa forma, não. Então, no momento que está tendo esse desgoverno no Estado de São Paulo, nós temos que tomar alguma atitude exercendo o nosso direito democrático.
Muito bem. Bom, nessa primeira etapa da conversa, vocês perceberam aí a indignação, né, dos produtores, dos participantes da cadeia produtiva como um todo, e essa indignação aí é visível também quando a gente traduz em números. Por exemplo, senhores, só para vocês terem uma ideia, um estudo da Fundação Getúlio Vargas, né, a FGV Agro, mostra que para cada R$1 de aumento na arrecadação, pode haver aí uma queda de consumo equivalente a R$ 2,75. Ou seja, é uma relação de quase 1-3 aí. Será que faz sentido uma ação dessa? Será que é necessária uma ação dessa, sabendo que a contrapartida é tão negativa assim? Nakaji, o que você acha?
Molex, eu vendo nesse sentido, né, a gente vê que a população ela está perdendo seu poder de compra, né? E a gente sabe que os insumos, os produtos que vêm subindo constantemente em função de câmbio, em função dos nossos produtos mesmo, pelo aquecimento das exportações, já vem com os preços altistas. Então, o que vai acontecer? A gente terminou agora em dezembro um auxílio que o governo vinha dando aí para a população. Então, a gente está entrando num momento com um índice de desemprego alto, sem um benefício aí desse auxílio, com os produtos já vindo com os preços altistas, e vai sofrer mais o impacto desse imposto. Eu falo, vai aumentar a pobreza, vai aumentar furtos, roubos, bandidos, e é isso que vai sobrar para a gente. Porque do jeito que vem caminhando, fica insustentável o produtor trabalhar de forma correta, pensando aí em investimentos, em tecnologias. Se você pegar aí hoje 4,14% sobre tudo que você usa dentro da propriedade rural, entre eles diesel, etanol para andar com os carros, os veículos, e chegar lá na ponta, como o senhor Roberto disse, o setor produtivo, a originação, a indústria e a comercialização, até a gôndola do supermercado, olha, fica insustentável. Então, esse é o motivo da nossa luta, da nossa indignação. Então, eu vejo assim que a gente está partindo com uma pobreza, por um ato impensado, né, do nosso governador aí, que isso daí vai refletir e muito para a população. Então, assim, o que a gente está fazendo nesse movimento é tentar também informar a população de que isso que está acontecendo não é um movimento do produtor rural, é um movimento de toda a sociedade. Por isso que quando a gente vem aqui com vocês, né, Notícia Agrícola, para passar essas informações, é para sensibilizar a população de que eles também têm que aderir ao nosso manifesto, ao nosso protesto, porque não é nosso. Né? Eu, além de produtor, como todos aqui, o seu Roberto, o Sérgio, nós também somos consumidores, fazemos parte dessa população dentro do setor produtivo. Então, é isso que a gente tem que pensar. Claro, pensar, nós estamos pensando na nossa atividade, mas também na população de forma geral. Então, eu sinto muito, eu lamento, né, da forma como está sendo conduzido aí nosso estado. E claro, né, isso vai refletir, como a live de ontem eu ouvi vocês também dizendo, sobre a gente vai perder a concorrência, né, com outros estados. Você subindo o preço dos nossos produtos aqui no estado de São Paulo, a gente perde uma concorrência aí com outros estados que também produzem produtos similares ao nosso. Então, isso vai impactar também na comercialização dos nossos produtos e coisas assim, dessa dimensão, que eu falo que a gente tem que cuidar desse momento, e esse trabalho nosso não vai acabar aqui. Como o senhor Roberto falou, esse trabalho nosso, nós vamos ter um ato de manifesto, que vai ser dia 7 agora, às 7 horas, tá? E esse ato de manifesto nós vamos trabalhar depois com as redes sociais. Poxa, a rede social hoje colocou um presidente aí. Então, a rede social hoje, a gente sabe a força que ela tem e como ela tem assim, uma multiplicação, um dinamismo para chegar essas informações até as pessoas que com o que amanhã vão eleger os futuros deputados, futuros governadores nossos. Tá? Então, fica aqui meu sentimento de indignação, e que a gente espera que esse ato agora realmente seja um ato marcante e que sensibilize esses nossos governantes.
Deixa eu só trazer uma informação aqui para vocês, só para pontuar direitinho alguns fatores, né, ou alguns itens que estão nessa pauta de aumento aí e que vão impactar diretamente o custo de produção de vocês. Os insumos agrícolas, os insumos agropecuários, como já foi dito aí, até então vinha tendo isenção de ICMS. A partir de agora, tem essa taxa de 4,14%. Energia elétrica, para quem consome mais de 1.000 kW por mês, também a energia elétrica estava isenta de cobrança de ICMS. A partir de agora, é 12%. E o óleo diesel, que tinha já uma alíquota de ICMS alta, de 12%, passa agora de 12% para 13,3%. Ou seja, são itens que impactam diretamente no custo de produção de vocês. Pavani, como é que você vê essa situação? E você já chegou a fazer as contas aí do que isso pode impactar no seu custo, no seu dia a dia aí?
Está mudo.
Sérgio, está mudo.
Está mudo o microfone.
Está ouvindo?
Agora sim.
Alex. Alex, está trazendo uma preocupação muito grande para nós, que nem nós também, que somos fortes assim, na produção de cana-de-açúcar, e aonde a colheita da cana-de-açúcar é totalmente mecanizada, né, com colhedoras grandes, e o transporte também são caminhões grandes, a gente utiliza muito o óleo diesel. O óleo diesel tem um peso muito forte na hora da gente fazer essa colheita e levar essa cana até a indústria. E esse impacto aí vai trazer com que a conta pode não fechar. Já está difícil, entendeu? Porque principalmente o setor da cana-de-açúcar, ele vem desde 2007 não cobrindo custo. Foi desde quando o Brasil descobriu o pré-sal e virou as costas o biocombustível. Mas tem da cana-de-açúcar um combustível com etanol, que é o combustível mais limpo do mundo, certo? Esse etanol, puxa vida, lembra de São Paulo nos anos 70, anos 80, que você não conseguia respirar em São Paulo de tanta fumaça, os prédios eram pretos. Hoje você vai na cidade de São Paulo, é limpa, graças ao etanol. Esse produto jamais poderia ser tributado, esse produto. E esse produto, ele depende muito do preço da gasolina. Se você tributar mais o etanol, você vai perder competitividade com a gasolina, entendeu? E nós vamos deixar de usar um produto brasileiro, tecnologia brasileira, que dá muito emprego no campo, sabe? Para usar um produto fósseis, que contamina, que polui, que traz problema respiratório. Poxa, nós estamos indo na contramão, nós estamos lutando tanto para ter um combustível desse, e agora o governador tá jogando fora toda essa possibilidade, entendeu? Então, nós estamos assim, muito, muito preocupados. Você, da Notícias Agrícolas, sabe as dificuldades que o setor sucroenergético está passando. Muitas usinas fecharam, faliram. Muitas usinas estão em recuperação judicial, tudo lutando para sobreviver, para poder superar os desgovernos passados. E agora, simplesmente, nós estamos vivendo a mesma situação com o governador do estado. E também, o que está deixando nós muito assim, preocupados, são com os deputados. Poxa, eles vêm aqui na base, eles são amigos da gente, a gente trabalha até para eles, e eles promete muito em defender o agronegócio. E chega aí, na calada da noite, votou da forma que o governador propôs. Esqueceu da base aonde ele vem aqui buscar o voto. E isso vai custar caro para eles, entendeu? A não ser que eles façam uma força-tarefa aí e mostrem para nós que eles erraram e revertem essa situação. Porque nós não vamos dar esse imposto, porque nós vamos ter sérios problemas no campo, Alex, para poder cobrir custo de produção. Nós precisamos recuperar o agronegócio, está difícil. Como o Roberto falou, o clima não vem ajudando. Esse ano nós teve um problema muito sério de seca no interior de São Paulo, onde muitos dos canavial não brotaram. Nós tivemos muitos incêndios, que, como o Roberto também disse, tudo é culpa do produtor. Nós não queremos queimar mais cana, nós não queremos ver fogo em cana. Fogo em cana nos traz um prejuízo muito enorme, sabe? Nós estamos preparados para trabalhar com cana crua, sem queima. Mas isso aumentou nosso custo de produção, sabe? A colheita mecanizada, ela trouxe um maior custo de máquinas grandes para colher essas canas. Tivemos um aumento, sim, de consumo de diesel na colheita. E esse aumento de imposto sobre o diesel vai aumentar nosso custo e, por outro lado, aumento também em cima do etanol vai tirar a nossa competitividade, vai tirar a nossa receita e vai obrigar o consumidor talvez a usar uma gasolina aonde vai poluir a sua própria cidade, a sua própria casa, onde o carro está na garagem, a sua própria família. Então, nós não vamos aceitar, Alex, esse imposto. Não vamos aceitar mais imposto. A nossa carga é muito alta. Os produtores brasileiros são eficientes, têm coragem, investem, tá produzindo muito mais com menos terra, mas, puxa vida, não pode sofrer também uma rasteira assim de um governador e de um deputado de São Paulo, né? Nós já sofremos com os problemas climáticos, nós já sofremos também com problema de mercado. Então, agora nós vamos unir e nós vamos em frente. Nós vamos enfrentar esse desgoverno que aparecer na nossa frente.
Roberto Sestari, você viu aí o Pavani falando dessa questão do impacto do custo de produção na propriedade. É um impacto significativo também para vocês? Enfim, como é que você calcula isso aí, Sestari?
Alex, é o seguinte, né? Todos os produtores, todos, sem exceção, seja produtor de cana, seja produtor de qualquer produto do agronegócio, vai sofrer na pele dessa natureza. E também, como já foi dito, não é só o agro, é toda a sociedade. Agora, quero fazer uma observação aí, que às vezes, né, a história, a memória do cidadão brasileiro, dos políticos brasileiros, é muito curta, certo? Tudo depende de um processo, tudo depende do produtor. Ele é um herói. O produtor é um herói. Ele joga uma semente no solo, certo? Ela tem que germinar, nascer. Tem que nascer. Não sabemos ainda se nasce. Nós dependemos do clima, de Deus, certo? Nossa empresa é uma empresa aberta, céu aberto, né? Agora, me fala uma coisa. Em vez desses caras pensar em fazer alguma coisa para poder apoiar o perfil de produtores que existe aqui no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, não. Eles ficam pensando em tributar o produtor, em tributar o cidadão que produz, o cidadão de bem. Muito pelo contrário. Quanto menor o emprego, a tributação, maior é a arrecadação, porque nós vamos ter mais produção. Isso é elementar, é um negócio simples para a gente analisar. Não, eles estão na contramão, certo? É o que o Sérgio Pavani falou e o Sérgio Nakashi. Não podemos, com sã consciência, aceitar uma medida dessa natureza. Não podemos, certo? Mediante toda a dificuldade, todo o o que nós estamos enfrentando com essa pandemia. Certo? Quantas pessoas, amigos, parentes, né, já se foram em razão da ineficiência, às vezes, do poder público, sem um atendimento médico, sem nada, né? Com todo esse dinheiro que eles arrecadam. E agora, a cadeia, né, que está sustentando os estados, municípios e o país, no modo geral, eles estão querendo assaltar. Isso é um assalto, na minha concepção. E como é que nós vamos sobreviver? Né? Como o Sérgio Pavani acabou de dizer aí. Né? Dentro da cana-de-açúcar, por exemplo, esse ano, nós corremos o risco de ter uma grande perca de produção agrícola. Em razão do quê? Em razão do clima do passado. Né? E de quem que é esse risco? É do próprio produtor. É o produtor que assume isso. Nós não temos seguro adequado, não temos nada aqui no Brasil. Então, a gente sempre, quando os deputados vêm na base, nós temos, nós sempre relatamos essas dificuldades da cadeia produtiva e da cadeia industrial também. Porque todas as cadeias têm suas dificuldades. E a gente tem que ter o apoio do poder público para poder ajudar a amenizar esses problemas. Aqui no Brasil não acontece nada disso. Aliado a isso, nós somos um país pobre. Né? Do momento que nós somos um país pobre, do momento que vai ter um custo de produção alto e os produtos com certeza serão encarecidamente postos na prateleira do consumidor, como é que o orçamento da família vai fechar? Aí o impacto será onde? Eles vão querer o quê? Um aumento de salário. O aumento de salário dá um impacto aonde? Novamente, no custo de produção, no custo de industrialização. Então, nós temos que ter um país estabilizado. Da forma que eles estão fazendo aí, gente, dentro da minha concepção, da minha leiga concepção, a inflação corre sério risco de voltar. Não é isso, nós não podemos trabalhar para isso. Né? Porque do momento que o consumo sobe, tudo sobe, o juro sobe, tudo sobe, a inflação vem. E nós já temos experiência de um país com inflação. Né? Eu acho que ninguém quer que a inflação volte. Agora, em vez dos nossos governantes trabalhar, né, no sentido de ter uma boa gestão dos recursos públicos, eles fazem o que estão fazendo. Então, está difícil, nós não conseguimos digerir o que o governador do estado e os seus deputados estão querendo implantar no estado de São Paulo. Não vamos aceitar. Isso pode custar muito caro, né? Tanto para eles como para nós também. Mas que nós vamos se unir para poder tentar sensibilizar o poder público do estado de São Paulo, nós vamos.
Muito bem. Senhores, tem participação de internauta aqui. Eu queria dividir com vocês essa participação. E ela vem lá de Uruaçu, lá no norte de Goiás, é do Alan Reis. O Alan disse que essa estratégia de onerar aí o produtor através de aumento de ICMS já tinha sido tentada pelo Marconi Perillo, lá em Goiás. E ainda, relata ele, tem discípulo dele que sonha com o governo que vai fazer isso. E eles falam que é para vocês continuar, e o Alan fala que é para vocês continuarem a luta e que eles estão apoiando o povo paulista contra esse abuso. Então, assim, não é só a reação do produtor no estado de São Paulo, mas é o Brasil atento no que está acontecendo também e nas consequências do que pode acontecer lá na frente também em outros estados, né, Nakaji?
Pois é, é isso aí, Alex. A gente nota que o que vai impactar em nosso estado, o que está acontecendo aqui, não é diferente de outros estados. A gente sabe da pressão que o estado de Minas também vem sofrendo aí com o aumento, com a intenção de aumentar os impostos. E a gente nota que outros, tenho amigos de outros estados também que comentaram que eles vêm acompanhando o que está acontecendo, e o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, espero que seja sirva de exemplo para que outros governantes de outros estados entendam a dimensão do que é passar por um impacto de um aumento de uma alíquota aí em cima do setor produtivo, né, e de toda a cadeia produtiva. Então, eu divido aí com todos aí e espero, né, que nós consigamos derrubar esse imposto. Talvez não seja agora, mas esse trabalho não vai parar. Então, eu penso que outros estados vão estar se espelhando aí no que nós estamos realizando aqui nesse manifesto no estado de São Paulo.
Na Caixa falou agora o Pavani. Pavani, você concorda? O produtor paulista está virando um exemplo aí, pode ser um exemplo aí para os demais produtores? E essa tendência é a nível nacional mesmo? Essa tendência de aumentar impostos sobre o agro?
Alex, concordo. Inclusive, a gente vem comentando entre nós, produtores, né, que nós estamos assim muito satisfeitos, né, com a dimensão que está tomando esse tratoraço, esse manifesto no estado de São Paulo. Em poucos dias que nós pegamos aí de Natal, Ano Novo, tudo feriado, e a coisa deslanchou no estado de São Paulo, todo mundo sentiu na pele o que está acontecendo, o que esses políticos estão fazendo, e isso vai ser um exemplo assim, para os outros estados, tenho certeza, porque esse imposto aí, ele foi aprovado na calada da noite, sabe? Foi na calada da noite, para implantar agora em dia 1º de janeiro. E se isso passa tudo tranquilo, se a gente for um povo passivo, isso aí vai chegar, já estava comentando aí que os outros estados também iriam fazer esses aumentos a partir de março, entendeu? Então, eu acho, como o Sérgio Nakaji mesmo disse, vai servir para os outros governadores de outro estado repensar muito depois que assistir esse movimento que aconteceu aqui em São Paulo. Isso vai ser um exemplo, sim, para o Brasil, para todos os estados. Nós não estamos brincando, agora nós unimos, nós sabemos que nós temos uma batalha agora e vamos ter muito mais batalha, mas eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos estar muito mais unidos entre a base e as entidades, e vamos estar mais juntos, e nós não vamos mais aceitar desgoverno. Eu quero falar para o nosso governador que tanto o estado como o produtor rural é uma empresa, e muitas vezes, devido ao clima, mercado ou outras coisas, a nossa conta não fecha, Alex. E nós temos que ir ao banco buscar recurso, ou nós temos que vender algum ativo. A gente tem que procurar diminuir custo, cortar, parar de investir, parar com tecnologia, para poder arrumar as contas. Agora, esse governo, poxa vida, ele é uma empresa igual nós. A conta dele não fechou, não vai mandar conta para outro pagar. Nós, produtores, não podemos mandar conta para nenhuma pessoa pagar. Nós temos que correr atrás para fechar nossa conta. Que ele corre atrás da conta dele. Diminui seu gasto público. Está na hora dos governos mexer, fazer uma reforma administrativa e diminuir os seus custos públicos, porque nós não vamos suportar essa carga tributária que nós já temos. Imagina aumentar, né? Aumentar nem pensar. Aqui nós já temos, não estamos suportando. Então, eles precisam diminuir o custo público deles, eles precisam ser mais eficientes, ser mais bons gestores e diminuir a nossa carga tributária para o povo paulista e para o povo brasileiro. Mas essa manifestação nossa vai ser um grande exemplo para todos os estados brasileiros.
Sestari, você concorda? O caminho é outro, é reduzir e não aumentar imposto?
Concordo, gênero, número e grau, né? Aí nós temos que tentar sempre se organizar, né? E com certeza esse movimento nosso aqui do Estado de São Paulo vai servir até de modelo para outros estados. E também, eu acho que do momento que o poder público do Estado de São Paulo aí, só questão de tempo, né? Se eles refletirem um pouquinho aí, eu acredito que possa rever a implantação da tributação aí que eles aprovaram, mas nós não vamos, né, como já foi dito, não vamos desistir em razão de tudo isso, esse questionamento que nós fizemos aqui hoje e ontem com os colegas aí, né, com o Gustavo, o Cristiano, que esteve aí ontem, e nós não vamos deixar de buscar nosso direito de mostrar tecnicamente que isso daí não tem viabilidade para ninguém, para nenhum Estado, para poder ter uma tributação dessa natureza. E eu acho que, dentro de tudo essa movimentação, também vai servir um exemplo para nossas entidades, né? As nossas entidades, as nossas lideranças, elas têm também que estar ligado a todo o aspecto que envolve, né, o aspecto de legislação, o aspecto jurídico, que envolve da porteira para fora. Porque, às vezes, o agricultor é muito bom da porteira para dentro. E a porteira para fora, a gente vai na confiança, né, das nossas organizações, muitas vezes, onde tem cooperativas, tem sindicatos, né, tem associações, até dar um apoio, né, na parte burocrática, mais do pequeno e médio produtor aí, que a gente sempre tem se preocupado, né? Que hoje, praticamente, a produção nacional, né, ela está uma grande porcentagem aí na mão de pequeno e médio produtores. Então, nós temos que fortalecer cada vez mais a nossa representatividade e profissionalizar a nossa representatividade, né? Para buscar sempre, quando acontece um fato dessa natureza aí, nós estarmos preparados para tentar reverter. Não tem outra alternativa para o produtor, né, a não ser ele fortalecer a sua representatividade, né? Porque ele sozinho não é ninguém. Pode ter a escala que for. Eu sempre tenho dito isso, que o produtor isolado, ele não é ninguém. Ele tem que estar juntamente com boas organizações. Se a organização não estiver prestando um serviço adequado para ele, ele tem que se organizar, igual nós estamos se organizando agora, tá? E mudar a gestão da própria organização. Como também nós demos uma procuração em branco para esses deputados, né? A verdade é essa, a maioria desses deputados aí teve o nosso voto de confiança para poder nos defender. Agora, olha o que aconteceu, né? É um aprendizado para a gente. Nós vamos ter que trabalhar para novamente mudar e correr o risco também de ter a reciprocidade que nós queremos ou não. A política é isso. Então, nós temos que trabalhar junto e ser unido. Porque se nós não estivermos unidos, jamais vamos chegar em algum lugar, né? Nós temos que estar sempre unidos. Quanto maior a nossa união, maior o nosso êxito dentro do nosso pleito.
Muito bem. Senhores, estamos caminhando já para a nossa finalização. Só queria dizer ao Antônio Luiz Correia, ele é de Presidente Prudente, está participando aqui com a gente, acompanhando nossa conversa, que ele pediu para a gente divulgar os deputados, como foram os votos dos deputados. A gente está preparando isso, Antônio, então, justamente para mostrar e colocar aí às claras quem são os deputados que votaram a favor, quem são os deputados que votaram contra esse aumento dos impostos que acabou gerando essa aprovação aí dessa situação que está prejudicando e trazendo muita preocupação aí para o setor como um todo, e não só para o setor, para a sociedade inteira, como bem colocaram aí os nossos participantes, os nossos entrevistados hoje. Senhores, então, nessa etapa final, eu peço que vocês façam suas considerações finais e peço que também convidem os produtores que ainda não aderiram, que ainda estão em dúvida sobre participar ou não do Tratoraço e reforça a importância da participação deles. Vamos começar com o Sestari dessa vez, Sestari, pode ser?
Pode ser. Alex, eu sou um admirador aí do trabalho do canal de vocês aí, da Notícias Agrícolas. Você sempre tem participado aí com os senhores, eu sempre admiro o trabalho de vocês. Eu quero agradecer aí a oportunidade e também quero aproveitar a oportunidade de convidar, né, todos os produtores aí para participar, né, não só os produtores, mas também todos os cidadãos aí do município, do estado de São Paulo, para participar dos eventos que o agronegócio teve essa iniciativa aí. Poder a gente tentar buscar o nosso êxito aí junto aos nossos direitos democráticos, né? E, em particular, ao cidadão de Jabuticabalense aqui de Jabuticabal, né? Que nossas organizações estão organizando um evento aqui junto à cidade de Jabuticabal e região, também que participe junto com a gente com a máxima democracia e segurança. E também em Uriniúva, que nós estamos participando lá com outro movimento lá e nós estamos tendo muito impacto junto à imprensa regional, no São José do Rio Preto lá, e é tentar buscar toda essa união, toda a sociedade como um todo, usando a nossa sociedade do agro, né, que sempre tem feito esses eventos extremamente com a máxima organização, com a máxima segurança, né, principalmente agora com a proteção da saúde do cidadão, certo? E agradecer a atenção de todos os ouvintes aí. Um abraço a todos.
Obrigado, Sestari. Pavani, vamos com você, suas considerações finais e enfim, o seu convite para o pessoal.
Eu quero agradecer muito, né, os produtores rurais que aderiram, né, nesse manifesto, que estão aderindo ainda, né, porque ficou tudo em cima da hora, né, Alex? Essas coisas chegou para nós agora no finalzinho do ano aí e nós precisamos correr muito, foi muito acelerado. Quero agradecer o nosso grupo de produtor que iniciou essa indignação e procurou as entidades, aonde nós foi muito bem recebido pelas entidades aqui da região de Jabuticabal, Guariba, né? Quero agradecer a Coplana, que foi a primeira entidade que nós fizemos a reunião e traçamos o nosso objetivo, que era fazer o Tratoraço. Já escolhemos a data, que era o dia 7, e já distribuímos tarefa para todo mundo correr na sua parte, na sua região. Aí foi mobilizando as outras entidades, o grupo foi crescendo, as entidades foi se juntando a nós e o movimento criou força no estado de São Paulo. Então eu quero agradecer todo esse pessoal que está empenhado e também quero pedir para os nossos amigos agricultores que ainda não aderiram, muito talvez por dificuldade das próprias classes, às vezes estão mais longe, não estão bem, que nem eu falei, estava um pouco afastado a base das suas entidades. Então, tem região que esse afastamento é maior. Nós ainda temos um privilégio aqui na região de Rio Preto e Ribeirão Preto, Guariba, que nós somos mais próximos das entidades, então a coisa andou mais rápido, mas nós conseguimos também levar isso para todo o estado está se mobilizando. Então só faço assim, para os agricultores que ainda não aderiram, procura seu sindicato de sua cidade, que às vezes tem cidades pequenas que estão se juntando a outras, mas o movimento está bem grande, né? Então eu acredito que nós vamos passar a nossa posição de não aceitar esse imposto. Eu quero fazer um apelo para o governador que volte atrás dessa atitude. Os deputados, né, que a gente está muito revoltado com eles, porque a gente depositou nosso voto de confiança para eles nos representar e para eles nos defender, principalmente os deputados da nossa bancada rural, né, dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu não entendo por que isso aconteceu na calada da noite. Alguns benefícios entre deputados e governador, era muito unido, né, nessa parte. Então, eu vou pedir muito que esses deputados repensem e conversem novamente com o governador e voltem atrás. Eles acham outra maneira de pagar a conta deles. Talvez nem a conta existe, porque a arrecadação deles foi maior que 2019. Então, eles têm que achar suas alternativas, como nós estamos procurando as nossas aqui. Mas nós estamos muito unidos. Espero que essa união do Estado de São Paulo cresça para o Brasil, entendeu? Nós queremos um Brasil melhor para nossos filhos e para nossos netos. Um país com mais dignidade, um país onde os brasileiros e os paulistas não vivem assim, indignados com cada notícia que a gente ouve na imprensa todo dia, cada absurdo de prefeitos presos, de governadores presos, de corrupção. Nós não queremos isso para os nossos filhos e netos. Vamos lutar por isso, Alex, vamos lutar. Vamos unir todos os produtores do Brasil em torno da causa do bem. Nós não estamos aqui defendendo nenhum partido, não tem político envolvido com nós, é a base que se indignou e foi atrás, e assim é que nós queremos. Nós queremos lutar para ter o respeito que nós merecemos. Nós alimentamos o Brasil, nós alimentamos boa parte do mundo. O agronegócio hoje é respeitado no mundo inteiro pela sua tecnologia e pelo seu aumento de produtividade. Embora nós somos muito atacados por países externos, por mídias brasileira e até por políticos. Somos muitos atacados, mas nós estamos produzindo alimento saudável, entregando para a população coisas de primeira. A população está vivendo cada vez mais e é muito difícil para nós quando a gente ouve que nós que o nosso alimento está cheio de agrotóxicos, que o alimento mata, que nem a gente vê cantores, cantoras e artistas falando, que não sabe nada do que está acontecendo no campo. Nós produz alimento de primeira e de qualidade para alimentar os brasileiros e a parte do mundo. Isso nós estamos cada vez melhor porque nós investimos em tecnologia. Nós só não quer perder para esse desgoverno, através de imposto, perder os nossos investimentos em tecnologia.
Muito bom. Pavani, obrigado. E o Sérgio Nagash, conta para a gente aí enfim, o que que você espera desse movimento. Tem algum detalhe, Sérgio, de como vai ser a movimentação aí em Jabuticabal, na região, enfim, e sua mensagem final também sobre o tema, Nagash.
Bom, Alex, aqui em Jaboticabal e região, a gente notou que nos últimos 2, 3 dias que antecede a data de hoje, a movimentação e a mobilização dos produtores na nossa região cresceu muito. Hoje nós já estamos falando aí com mais de 150 cidades aí mobilizando no estado de São Paulo. Nós aqui em Jaboticabal, nós estamos com uma lista aqui de quase 100 máquinas aqui no tratoraço, né, nessa carreata que nós estaremos realizando na quinta-feira. E a mensagem que eu quero deixar, Alex, é primeiro agradecer a Notícias Agrícolas pela oportunidade que nos deu aí de estar falando um pouquinho mais, explicando não só o motivo da nossa reivindicação, mas também que isso seja passado a toda a população e que tenha consciência de que essa luta, essa briga não é nossa apenas, e sim de toda a população paulista. Eu queria agradecer também ao senhor Roberto, ao Sérgio Pavani, amigos aqui de Jaboticabal. Aqui em Jaboticabal, a gente está procurando fazer um movimento, uma mobilização de forma organizada, de forma ordeira. Eu queria falar para os outros municípios que busquem, que procurem o Departamento de Trânsito na Prefeitura. Ontem eu protocolei um pedido, um ofício, né, de apoio junto à Polícia Militar aqui do município, para dar um apoio aí na segurança, que realizem esse tratoraço aí com muito cuidado, muita cautela, evitem aglomerações, usem máscara, procurem aí cuidar da saúde de cada um, para que possamos cuidar da saúde dos outros também. Então, o que a gente pede e tem trabalhado aí com os nossos produtores e os organizadores é que a gente faça um evento organizado, que não tenha bagunça, que não tenha baderna, porque a gente somos produtores rurais, nós não somos manifestantes, nós não somos adeptos a esse tipo de prática, né? Então, a gente, isso é uma coisa que não é do nosso dia a dia. Então, eu peço muito cuidado a todos e que quem estiver à frente, nas lideranças, que realmente fiquem atentos aí a todos esses detalhes, porque é importante a gente ter cuidado, não só conosco, com as outras pessoas também, para não causar um acidente de trânsito, evitar alguma bagunça aí, né? E eu queria deixar uma mensagem, Alex, que é um ditado árabe que eu acho interessante, diz o seguinte, que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Então, que nossos governantes, nossos deputados, prestem atenção nisso, tá? Porque é tão difícil hoje você fazer, ter na sua propriedade, fazer as coisas ficarem, se tornarem mais fáceis para o nosso dia a dia. Então, é uma luta, é uma batalha. Então, que nossos governadores prestem atenção nisso daí, que levem isso daí para casa de forma que repensem nessa atitude impensada desse imposto, e que o que sobra para a gente aqui é esperança de que tudo isso vai mudar, de que tudo isso vamos ter êxito e sucesso nessa nossa reivindicação, e que todos fiquem com Deus e cuidem da sua saúde. Obrigado, Alex, e todos da Notícias Agrícola.
Muito bem. Nakaji, Pavani, Sestari, foi uma honra ter vocês aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Por tudo que vocês colocaram, pela história de vocês, pelo empenho de vocês em mostrar que essa situação não é comum, não é normal e não deve ser aceita a qualquer custo aí pelo produtor rural. Parabéns pelo exemplo. Muito obrigado pela participação de todos. E lembrando que amanhã a gente continua a nossa série aí, de entrevistas, nossas lives especiais, para que os senhores tomem conhecimento da importância desse movimento que vai acontecer na próxima quinta-feira. Por que esse movimento está sendo pensado e construído e como vocês podem participar do Tratoraço, que vai acontecer no dia 7, portanto, próxima quinta-feira, em várias cidades aí do estado de São Paulo. O Nakaji já adiantou para a gente que já são 150 cidades, Nakaji?
Ah, já passou, viu, Alex, pelo fato de que muitas pequenas cidades, elas juntaram-se, né, com alguns polos regionais maiores, e que isso daí a gente não tem números exatos, né? Por exemplo, Piraju mesmo tem outros municípios do entorno que vão se juntar a eles, e que isso não está numa lista que a gente tem aqui. Então, esse número é um número que ultrapassou já, viu, Alex?
Muito bom. Senhores, muito obrigado, viu? E que vocês continuem fortes aí nessa luta, e que essa luta seja de êxito para o setor. Grande abraço e até a próxima.
Obrigado,
Alex. Obrigado, Roberto.
Muito bem, está aí então a participação dos produtores rurais, a indignação dos produtores que estão vendo aí essa situação trazer consequências sérias para a produção, para o setor, para o consumidor e para a sociedade como um todo. Então, é um alerta aí que a gente está trazendo. E mais do que isso, uma motivação para que você, produtor, que está sentado aí na sua casa, está ouvindo a gente falar aqui e que não tem essa expectativa de participar, que acha que deixa por conta dos outros, que a sua participação e o seu posicionamento é muito importante, seja nas ruas, seja ligando para o seu deputado, para aquele deputado que você votou, mostrando o seu posicionamento, é preciso que essa situação não se confirme em São Paulo e muito menos se propague para outros estados do Brasil e, portanto, essa iniciativa do produtor paulista é muito importante. Fica o convite, então, para que amanhã, a partir das 5 horas da tarde, você acompanhe nossa nova live aí sobre o assunto e que na quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã, você acompanha o Notícias Agrícolas com nossa transmissão ao vivo, acompanhando em vários pontos, em várias cidades, como está sendo a movimentação, como está sendo o tratoraço comandado aí pelo produtor rural como protagonista. Os nossos convidados hoje frisaram que não tem participação política, é um movimento apartidário, veio da base e, portanto, legítimo e merece, portanto, o nosso acompanhamento, a nossa cobertura. Fica o convite para que você, a partir das 7 horas da manhã, esteja com a gente na quinta-feira, de olho nas informações e, principalmente, no que está acontecendo nos vários municípios do estado de São Paulo. Grande abraço e até amanhã!